Muito bem. Muito obrigado pela vossa presença. Eu chamo José Maria Costa, portanto, fui incumbido, portanto, para ser o relator da vossa petição, da qual agradecemos e, naturalmente, que vos vamos ouvir com muita atenção. Eu gostava também de apresentar os meus colegas, mas não sei o nome de todos, de forma que fazia desta forma, se calhar começando aqui pela minha esquerda, a conheço, Isabel Onetto, portanto, do Partido Socialista, mas depois pedia que se apresentassem e assim também acho que é mais vivo também para saberem quem são os deputados que estão aqui também para vos ouvir.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, todos e os senhores peticionários também, agradecer a vossa presença aqui e dizer também que da parte do Partido Socialista iremos atentamente ouvir as vossas questões, obviamente, e ponderar naturalmente sobre aquilo que seja possível fazer no âmbito daquilo que são as vossas pretensões. Muito obrigada, acima de tudo, por aqui estarem. Muito obrigada. E desejar rápidas melhoras do vosso colega. Muito obrigada.
Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também desejar dar-vos as boas-vindas também, esta casa que é a casa de todos, também é a vossa, e desejar também as rápidas melhoras do vosso colega, e estamos aqui para vos ouvir com toda a atenção. Muito obrigado.
João Pinho de Almeida, Grupo Parlamentar do... peço desculpa. Pronto. Grupo Parlamentar do CDS-PP, sejam muito bem-vindos também. Para além do interesse, naturalmente, as melhoras ao colega e os respeitos a todos os signatários da petição, que obviamente merecem o nosso reconhecimento, não só por este exercício democrático, mas por tudo aquilo que deram ao país e que merece, de facto, a nossa gratidão.
Boa tarde, Nuno Simões de Melo, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Eu poderei tratá-los por camaradas, eu sou oficial do Exército na situação de reserva, por isso é com muito gosto que vos temos connosco aqui na Casa da Democracia e saudar, obviamente, este exercício de cidadania, que é o aparecimento de petições aos deputados. Saúde-vos. É um tema que o Grupo Parlamentar do Partido Chega, eu direi que todos nós, na Assembleia, seguimos com muito cuidado, que é o dos antigos combatentes. Por isso, bem-vindos, estaremos aqui certamente para os ouvir com muita atenção. Muito obrigado.
Boa tarde. Nuno Gabriel, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Antes de mais, desejar as rápidas e totais melhoras ao vosso colega que não pôde vir. Eu pertenço ao Grupo de Trabalho dos Antigos Combatentes e quase que me emociono ao vir aqui hoje, porque estar perante vós é para mim e para o Partido uma grande, um sentimento de pertença, de proximidade, que não nos fica indiferente. Um muito obrigado por estarem aqui hoje e falaremos oportunamente. Obrigado.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores representantes dos combatentes, obrigado pela oportunidade que dá em nos apresentarmos. O meu nome é António Pinto Pereira, sou deputado do Grupo Parlamentar do Partido Chega, antigo aluno dos Pios do Exército, portanto a causa militar é também a minha, é também a nossa, e queria agradecer a vossa presença e dizer-vos que estamos aqui de coração convosco para vos apoiar no que for necessário. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhora e senhores deputados, senhores peticionários, sou Dinis Faísca, integro o grupo parlamentar do PSD pelo Círculo do Algarve e desde já aproveito a oportunidade para felicitá-los pela vossa iniciativa cívica e por estarem a defender aquilo que acham que é o justo para cada um de vós e para o coletivo que representam. Estamos aqui com todo o interesse em ouvir-vos e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para ir ao encontro da vossa pretensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Joaquim Peixeira. Agora, já que nos conhece a todos, portanto, estamos todos identificados, damos-lhe agora a palavra. Eu vou-lhe só pedir que, só para ligar aqui os podemos ouvir
melhor. Esta petição foi movida sem qualquer interesse político. Vem de uma ambição e conversas que se vêm de além fronteiras. O caso da Bélgica, da Holanda. Portanto, fui eu que meti as mãos ao trabalho, com muita dificuldade, e já vos digo que mandei 150 cartas desde o continente americano até à Austrália, porque estou relacionado com este grupo de um número enorme de antigos combatentes. Passei na Guiné por 5 batalhões, como passaram alguns, por menos. Tive 25 meses na Guiné, e quando eu falo com os imigrantes da Bélgica, da Holanda, da França, do Luxemburgo, dizem eles assim: então já resolveram o problema aí dos antigos combatentes? Não. E há um combatente que me incentivou e eu pus mãos à obra. E então acontece que consegui apresentar aqui o número de assinaturas que obriga esta comissão a estar aqui presente. Ou que esta comissão, sem ser obrigada, está aqui para nos ouvir. Portanto, isto é o que eu tenho a dizer. Tenho muita, muita ligação de sentimento, desculpe, para aquilo que passámos e para aquilo que eu vi e senti. Portanto, dou aqui a palavra aqui ao meu companheiro de petição, o senhor Carlos José.
Bom, eu também estive na Guiné, portanto, em 66-68, assinei, portanto, esta petição a pedido deste meu amigo, que além de ser colega de trabalho, de profissão onde somos reformados, portanto, tivemos também juntamente na Guiné ao mesmo tempo. Portanto, estou aqui para secundar, portanto, o meu companheiro. Diga o que é que consta a petição, talvez.
Nós íamos pedir agora que, portanto, pudessem falar um bocadinho sobre aquilo que são as vossas intenções sobre a petição. Está bem?
Sim.
E muito obrigado também pelas explicações que nos deram anteriores.
Ora, a petição foi entregue aqui em 17 de maio do corrente ano e com 1.098 assinaturas, que foi o que eu consegui arranjar. A nossa intenção era para ver se eram recebidos, portanto, dos problemas que nós passámos, da quantia referente que recebemos ao mês de outubro. E diz assim a petição. É dirigida à Assembleia da República, petição, os abaixo assinados na qualidade de antigos combatentes requerem o pagamento mensal da quantia suplemento especial de pensão de ex-combatentes. E este valor que é o recebido em outubro. Portanto, inicialmente foi-me informado que era preciso mais que isto para argumentar, mas eu tinha as regras que funcionam. Deixa eu ver onde é que eu tenho isso. Aqui na Assembleia, que é o que é preciso para que uma petição vá, vamos lá, à comissão. E o terceiro parágrafo diz que mais de 1.000 assinaturas tem que ser constituída esta organização. Vou dizer que também fui funcionário judicial e tenho algumas noções do que era o serviço judicial e lia certas coisas. Portanto, ajudou-me muito eu ter acesso às regras da Assembleia da República, como os senhores sabem, e, portanto, em função disto tudo, apresentei e entreguei aos grupos parlamentares, não sei se o vosso grupo deu alguma informação, uma carta com a petição e o terceiro parágrafo das regras da Assembleia da República, que eu pensava de trazer aqui e não tenho cá. Portanto, é tudo isto que tenho para dizer. Em função disto, aguardamos qual é o final que isto possa ter.
Muito obrigado. Eu posso informar, portanto, que tanto aqui os serviços da Assembleia, portanto, e já agora não apresentei há bocadinho, por Assunção e o Sr. Major Jornal, portanto, que fazem parte do apoio aqui da Comissão de Defesa, e a colega, como é que se chama? Anabela também, que está ali ao nosso lado. Agora ficamos todos apresentados. E o Rodrigo, que está ali, o assessor também do Grupo Parlamentar do PS, e ali atrás não conheço, mas estão lá também a apoiar.
Jornalistas.
Portanto, os serviços aqui da Assembleia verificaram e, de facto, fizeram uma admissão, portanto, da petição. O que pediram na altura, e chegaram a falar até telefonicamente, penso consigo, foi que, no fundo, que explicasse um bocadinho melhor, ou melhor, que desse mais informação sobre a petição. Não foi possível.
Eu não tenho grande...
De forma que o que nós lhes íamos agora pedir aos colegas, portanto, o que nós íamos pedir agora era se podiam explicar um bocadinho melhor aquilo que pretendem e quais são as vossas intenções. Portanto, assim, de viva voz, e depois dávamos a palavra aos seus deputados para...
Pela nossa pretensão, através... Okay. Da petição era ser pago mensalmente o valor que se recebe em outubro. Portanto, em função dos meses que cada um esteve. Portanto, eu não sei qual é a decisão que se pode tomar. Pronto, ok. Portanto, todos os deputados ou todos os grupos parlamentares, os sete e... a uma senhora também que secretariava o serviço, foi enviado a cópia do parágrafo e o número de assinaturas e a cópia do baixo assinado. Portanto, não sei se é o suficiente para as nossas pretensões.
Não posso explicitar mais porque eu vim mais acompanhar o meu companheiro. Não tivemos ocasião de dialogar, mas sei que está em causa é o pagamento, portanto, deste mês de outubro, deste suplemento do mês de outubro, em função, portanto, dos anos que os combatentes tiveram no ultramar.
Deixava agora, se calhar abríamos agora o espaço para perguntas, começava por si, pelo grupo parlamentar do PSC.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava aqui só aqui com alguma dúvida para nós aqui esclarecermos aqui basicamente. Portanto, há um suplemento especial, um suplemento extraordinário. Eu não sei agora a designação.
Suplemento especial de pensão.
Exatamente, suplemento especial de pensão, é isso. E esse suplemento é pago uma vez por ano, em outubro.
Sim, primeiro de outubro.
Pronto. E aquilo que vocês pretendem, portanto, é que seja em duodécimos, normalmente 12 meses já acumular com as vossas pensões normais.
Com esse valor, é?
Claro. O valor dividido por 12 ou o valor multiplicado por 12?
O valor mensal.
Ah, então é uma multiplicação por 12, era só para tentar perceber. Muito obrigado, percebemos o alcance, muito obrigado. Estou a perceber. E pago 12 vezes, muito bem, percebi.
E dou o meu exemplo, o ano passado foram-me creditados 177 euros e só recebi 48, o saldo, porque foi absorvido pelo imposto IRS, a diferença, que é muito grande. Pedimos também isenção do IRS para estas quantias.
Não sei se da parte do grupo parlamentar do PSD se há mais alguma questão que queiram colocar. Se não, passávamos agora ao grupo parlamentar do PS, ou CDS. Sim. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui com a dúvida, não é uma dúvida de sumenos, se era para multiplicar por 12 ou para dividir por 12, ou seja...
É para multiplicar por
12. Ou seja, pronto. Pronto, mas é que receber mensalmente, podia ser o valor, porque do ponto de vista legal, o que é definido é o valor. E outra coisa, outra definição, é o método de pagamento. E, portanto, se estávamos aqui a discutir o método de pagamento, que era receberem um valor todos os meses, ou se o que estão a discutir é... Porque, como sabem, este valor resulta, no complemento, resulta de uma percentagem do valor da pensão. Não neste, mas no geral, no complemento geral, era 3,5% e passou a ser 7%. E aqui são três escalões, em função do número de meses, é por meses, de serviço, há um valor mais baixo, há um intermédio, e há um valor superior. Exatamente. E a questão aqui era saber, porque se nós fizermos, ponderarmos essa questão, teria de ser, relativamente a cada um destes três valores, fazer uma atualização do valor. E depois, aí é que dizer, processado mensalmente. E, portanto, são duas coisas diferentes, e que obviamente têm um impacto, eu também não posso deixar de o dizer, tem um impacto financeiro diferente também, porque multiplicar por 12 o valor, independentemente do critério de justiça, tem um peso muito, muito significativo, e estamos a falar de uma parte daquilo que é hoje em dia atribuído aos antigos combatentes como acréscimo de pensões. Não, e, portanto, para mexer neste, teríamos de mexer nos outros também, por uma questão de justiça, e tem um impacto bastante, bastante amplo, portanto, pondo as coisas como elas são. E, portanto, a pergunta aqui é a única que eu tinha era essa, e já acabaram por responder, se a pretensão era mesmo essa multiplicação. No caso de não ser possível essa multiplicação, havendo no futuro uma atualização de valor, a questão do pagamento mensal ou do pagamento uma vez por ano é também ela uma questão ou não é? Pois é isso, a pergunta é sobre isso.
Aqui está o valor. Por exemplo, informo os imigrantes portugueses na Holanda que eles recebem o ordenado mínimo do país e da Bélgica e de outros. Não sou, eu vou lá ver, são eles, pela carta que eu enviei, eles informaram-me isso, cá na Bélgica recebe-se livre de impostos, limpinho. O ordenado na Bélgica, por exemplo, é capaz de ser 1.000 e tal, o mínimo, o ordenado mínimo é capaz de ser 1.000 e tal euros, digo eu, porque eu também não estou na Bélgica. Em função disso também, não seria muito, muito, muito aceitável estar a pagar mensalmente estas quantias, porque deste valor que a gente recebe mensalmente. Portanto, e diz aqui na petição o valor dos combatentes recebido em outubro, para ser pago mensalmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um pequeno introito, nós estamos completamente solidários com a causa dos antigos combatentes, até porque, infelizmente, com o passar do tempo, este problema acaba. E eu penso que Portugal tem a obrigação moral de tomar conta dos seus antigos combatentes. Eu sou antigo combatente, que não no ultramar, mas sou também antigo combatente. Mas creio que há uma grande diferença. A grande diferença é que vocês foram para o ultramar para defender a pátria, porque era este o conceito que nós tínhamos na altura. Eu fui para os teatros de operações do Kosovo e do Afeganistão para estar de acordo com os compromissos internacionalmente assumidos com Portugal. Moralmente são coisas diferentes. Vocês foram obrigados, eu fui voluntariamente, duplamente voluntário. Sou oficial do quadro permanente, voluntário para a tropa, e fui para o Kosovo e para o Afeganistão voluntariamente, ou seja, duplamente voluntário. Por isso eu considero que Portugal tem a obrigação moral de cuidar dos nossos antigos combatentes do ultramar, assim como tem a obrigação moral de cuidar de todos os seus veteranos militares. Isto dito, a vossa petição, como já foi dito por os grupos parlamentares anteriores, tem pelo menos a vantagem de nos pôr todos a pensar nesta situação que temos que e devemos resolver. Obviamente, como disse aqui o Sr. Deputado João Almeida, e muito bem, obviamente que o Sr. Deputado João Almeida suporta ao Governo e tem também a obrigação da parte financeira de ver como é que se pode dar cobertura a este tipo de pretensão. No entanto, Sr. Deputado, isto com o tempo resolve-se, infelizmente, não é? Porque o tempo passa, os senhores peticionários estarão já na casa dos 70 anos, depois na dos 80, depois na dos 90 e depois já não estarão em casa nenhuma. E se não resolvermos agora, não vale a pena, não iremos resolver. O Grupo Parlamentar do Chega tem estado atento a esta situação, tem apresentado nas diversas legislaturas projetos nesse sentido. Vai ser, esta petição vai ser mais um motivo para acrescentar valor moral, digamos assim, às nossas intenções. Estaremos atentos, iremos certamente ter em conta a vossa petição para os diversos projetos de processos legislativos que tenham origem no nosso grupo parlamentar. Muito obrigado.
Eu pergunto uma coisa aos senhores deputados que representam aqui os diversos partidos. Não sei se foram informados pelo próprio grupo parlamentar de ter recebido esta carta que eu mandei para todos os grupos parlamentares. Não? Tem? O senhor tem?
Passava agora então ao grupo parlamentar do... está bem.
Só porque, Sr. Presidente, muito obrigado, caros colegas. Só porque eu há pouco fiz mais as questões e não dei o ponto de vista que... Não, e que é importante todos darmos. Obviamente que, do ponto de vista do CDS-PP, esta é uma matéria essencial. Não tivesse aquilo que existe e que pode ser considerado pouco, muito, muito nunca é considerado por ninguém, pode ser considerado pouco ou possível, sido criado por um ministro do CDS-PP num governo PSD-CDS e, portanto, foi na altura, em 2002, que pela primeira vez, e isso é que é extraordinário, terem sido precisos tantos anos para só em 2002 o país ter, de facto, criado esse apoio aos antigos combatentes e ter reconhecido a sua dedicação e empenho, que, como disse o Sr. Deputado Simões de Melo muito bem, representa, na esmagadora maioria dos casos, que são os casos dos senhores e de todos aqueles que serviram no ultramar, de quem serviu sem que tivesse opinião sobre o assunto e que foi obrigado a fazê-lo. E, portanto, estas leis aplicam-se não só ao vosso caso, como já foi dito também, mas a todos aqueles que posteriormente vieram a participar em missões de Forças Nacionais destacadas, mas a circunstância é diferente. E, portanto, esse reconhecimento merece todo o sentido. Como dizemos, foi um partido que esteve na origem desse reconhecimento. Na altura não foi consensual. Infelizmente não o foi. Posteriormente já houve atualizações, já outros partidos se envolveram. Na altura, como disse, foi um governo do PSD e do CDS. Era primeiro-ministro o Dr. Durão Barroso e ministro da Defesa o Dr. Paulo Portas. O que se fez neste momento, só para vos dizer, do ponto de vista atual, o que se fez foi atender a uma primeira preocupação que não é indiferente também ao que o Sr. Deputado Simões de Melo disse e à circunstância de estarmos a falar, infelizmente, também já de uma população bastante envelhecida. A prioridade foi a questão da saúde. E o que se fez foi o Ministério da Defesa negociou com o Ministério da Saúde e com o Ministério das Finanças para que, a partir de janeiro, e isso vai já entrar em vigor, a partir de janeiro, os medicamentos de todos os antigos combatentes, na parte não comparticipada pelo Estado, sejam financiados a 50% durante o ano 2025 e a 100% durante o ano de 2026. Não sendo um dinheiro que é diretamente pago, obviamente que é uma redução de despesa, infelizmente, que muitos têm essa necessidade de medicação. Tem também uma outra componente que é comparticipa a 100%, isso já não vos diz respeito a vós, mas comparticipa a 100% na área da saúde mental a todos os combatentes, independentemente de já terem passado a idade de reforma ou não, por também se reconhecer que é uma área decisiva. Dito isto, revisitar o Estatuto do Antigo Combatente é intenção deste Governo e, portanto, a vossa pretensão insere-se exatamente nesse domínio. Não vou esconder, não está neste momento já nesta proposta de Orçamento de Estado. O que está nesta proposta de Orçamento de Estado relativamente aos antigos combatentes é a comparticipação nos medicamentos, mas esta matéria é algo que, obviamente, ao revisitar o Estatuto, faz todo o sentido que pensemos também.
Posta, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir aos senhores peticionários que compreendemos perfeitamente as vossas reivindicações, que vos estamos gratos, em nome do PS, estamos gratos pelo vosso serviço à pátria, e isto para nós não é palavra vã, nós estamos penhoradamente gratos pelo vosso serviço, honramos e procuramos honrar e ser dignos também do vosso exemplo. Naturalmente, o país tem os recursos que tem, e esta é uma questão de dignidade e de justiça que procuraremos alencar. Como sabem, há uma proposta de Orçamento de Estado em cima da mesa que prevê a comparticipação daquela que já não é comparticipada da medicação, que é acaba por ser uma redução de encargos em 50% para 2025, em 2026 que nós almejamos para 100%, portanto o que significará que até 2026 toda a medicação será gratuita. E também uma questão que nos preocupa muito, que já não é só para os antigos combatentes, mas para toda a família militar, que tem a ver com a saúde mental. É preciso também dizer que, em relação à revisitação do Estatuto do Antigo Combatente, como muito bem me referiu o meu colega do CDS-PP, remonta a 2002, apesar de já ter havido algumas alterações legislativas já posteriores a isso. Naturalmente está na altura de revisitar isso. Durante esta legislatura, o tempo que tiver que durar, que é o tempo constitucional previsto, são 4 anos, assim esta legislatura continua para nós podermos, naturalmente, reformular e revisitar este Estatuto do Antigo Combatente, o que uma interrupção forçada desta legislatura, naturalmente, poderá colocar em causa e adiar mais esse tempo que urge fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se vão seguir.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer as informações e o sentido da vossa petição e dizer também que, para nós, Partido Socialista, esta vossa petição, a vossa luta, que nós reconhecemos e a vossa... O empenho que têm tido nesta questão e a justiça que nos é pedida aqui, não é um ajuste de contas com a história. Não estamos aqui a fazer ajustes de contas com a história. Nós estamos aqui a reconhecer que os senhores foram obrigados a ir dar a vossa vida em nome de uma guerra que na altura era reconhecida. Não, mas nós não estamos a discutir isso, estamos a discutir o vosso empenho, a vossa determinação e o vosso esforço para vós e para as vossas famílias. É disto que nós estamos aqui a tratar, não estamos a julgar o que é que foi feito e o que é que não foi feito. Isto é bom que fique, da nossa perspectiva, muito claro aqui. Não estamos a fazer, através de vós, um ajuste de contas. Não, com a história, não. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é aquilo que os senhores sofreram, aquilo que passaram e que foram obrigados a fazê-lo. Não foi voluntário. E eu aqui também estou, como obviamente não fui para a tropa, não fiz tropa, mas estou casada com alguém que recebeu a cruz como é que chama? A medalha de cruz com palma, porque foi o primeiro ferido no combate. Portanto, sei bem o que é que isso significa. E tive um tio também, coronel, e tive o meu pai exilado, a lutar contra a guerra. Portanto, eu não estou aqui a fazer nenhum ajuste, eu estou a olhar para a situação que, de facto, é merecida pela vossa, pela dignidade, pelo aquilo que vocês passaram e que merecem. E no sentido pragmático também das coisas, no sentido de, que é aquilo que eu creio, que aos senhores não pode ser exigido, mas que nos compete a nós, deputados, fazer, que é fazer, calcular o impacto financeiro daquilo que é solicitado. Temos essa obrigação nós. A vós não vos é lícito exigir tal, porque não têm informação suficiente, mas nós temos para poder fazer, se o orçamento, obviamente, vier a ser viabilizado, fazer aqui, fazer a ponderação naquele princípio de que o orçamento tem um plafond e onde é que se deve tirar para pôr. E isto sim, aí talvez nós possamos ver como é que nós, onde é que esta Assembleia da República está disposta a tirar onde para dar aqui. E aí sim já entra depois as questões políticas de cada um de nós. Aqui não. Aqui estamos a tratar daquilo que os senhores passaram, daquilo que sofreram e que eu sei que vos perseguiu a vida toda. Que vos acompanhou, pelo menos, já não digo perseguir. Digo, acompanhou a vida toda. E que faz com que mantenham os laços de solidariedade ao fim destes anos todos. Porque quando se lá está, os laços que se criam, só quem os viveu é que os pode relatar. E é isso que nós estamos aqui a tentar ver como é que nós, portugueses, devemos compensar aqueles que foram obrigados a passar aquilo que os senhores passaram. É este o sentido que devemos dar às vossas pretensões. Porque eu creio que nem nós, nem os senhores querem fazer ajustes de contas com a história. Nada disso. É o reconhecimento da vossa, do vosso empenho, da vossa luta e que nós, obviamente, como portugueses, temos que honrar e temos que agradecer, obviamente, e dar esse reconhecimento da vossa coragem para fazer. E, portanto, da nossa parte, é tentar ver exatamente impacto financeiro, o que é que isto representa, porque, aliás, como aqui já foi dito, infelizmente, pela natureza das coisas que nos afeta a cada um de nós, um dia este problema tende a ser minorado todos os anos. E, portanto, quanto mais cedo, melhor, porque senão, quanto maior a medida, provavelmente o impacto pode ser outro. Mas isto é da natureza de todos os que estamos sentados aqui nesta sala, não é? Pronto, não é? É um problema, obviamente, que tem esta especificidade. Era só isto que eu queria dizer e que, obviamente, iremos trabalhar neste processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos a palavra, então.
Atendendo ao que foi aqui dito, claro que a gente sabe que esta medida, se for aprovada, vai ter um impacto financeiro. Mas eu queria lembrar o que aquele senhor deputado, que foi militar, disse, é que o horizonte temporal é muito limitado também. Se não for feito nos próximos tempos, não vale a pena estarmos aqui a fazer petições. Entretanto, a gente marcha para o outro lado. Portanto, é terem atenção nisso. Sim, senhor, a gente compreende que vai ter um impacto financeiro, mas as pessoas que estiveram no ultramar merecem que sejam olhadas e rapidamente. Ok, obrigado.
A senhora pôde aí, naquele tempo as senhoras não iam. Iam, sim, senhor. E honro muito aquelas enfermeiras paraquedistas que nos acompanharam. No dia 6 de outubro de 66, este senhor estava ao meu lado. Morreu aqui um grande amigo meu. Ao metê-lo para o helicóptero, portanto, estou a falar que ele tem conhecimento destas coisas. Apertei-lhe a mão já gelada. Amigo, nunca mais te vejo. Disse a enfermeira paraquedista ao nosso Furriel, tenha calma. Foi umas pessoas que nos deram muito apoio. A mim e a todos aqueles que passaram por teatros como o que eu passei. Estive lá quase 25 meses com grandes militares, como o general Carlos Azevedo. Grande homem, humano e amigo do Zé Soldado. Porque é uma coisa que hoje não se lembram dele porque não estiveram lá. Eu lembro-me, sou visita da casa dele e muito, muito me respeito.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma coisa que alguns senhores queiram. Eu gostava de agradecer, quer em meu nome, quer em nome também dos colegas, portanto, a vossa presença e também terem vindo. Portanto, e apesar destes desencontros, esperemos que o vosso colega também recupere rapidamente. Gostava também de vos dar a informação de como é que isto se vai processar. Eu também já me informei a equipe, também sou novo aqui nestas andanças. Portanto, mas agora vai-se fazer um relatório em função desta audição, que depois virá à Comissão de Defesa para ser votado. E depois, em sequência desse relatório, caberá a cada uma das forças representadas, a cada um dos grupos parlamentares, promover as respectivas iniciativas legislativas. Temos aqui a representação de grupos parlamentares que suportam o Governo, suportam no bom sentido da palavra, portanto, suportam a língua portuguesa é assim um bocadinho traiçoeira, não é? Portanto, suportam, portanto, dão suporte ao Governo e também da oposição. Naturalmente que penso que foi unânime de todos que, de facto, este reconhecimento pela vossa, da justeza da vossa petição e também daquilo que representa, naturalmente agora consoante os constrangimentos e aquilo que são também as dificuldades ou as facilidades que se vão encontrar, estou certo que haverá da parte, porque tenho sentido isso também nas, portanto, naquilo que tem sido a prática desta Comissão de Defesa Nacional, um grande consenso. Estou certo que vamos procurar todos em conjunto, para além das iniciativas de cada partido e de cada de grupo parlamentar, vamos procurar em conjunto criar condições para que a vossa petição possa ter o melhor acolhimento. Qual será? Agora está no segredo dos deuses. Portanto, temos que estudar a matéria.
Agradecendo a recepção. E eu chamo agora a atenção aqui de uma coisa. Decorreu nas Caldas da Rainha, há dias, uma iniciativa que eu presumo, porque vejo lá muitos emblemas, da Liga dos Combatentes, que tiveram muita dificuldade em assinar esta petição. Se calhar foi tarde que deram pela notícia, pela necessidade de ser assinado. Desculpe. Portanto, e as coisas não correram muito bem, que o jornal falou acerca do assunto e muito a situação de denegrir os antigos combatentes. Eu digo os antigos porque já há forças de agora que também têm o cartão de antigo combatente. Os antigos do ultramar, desde a Índia à Guiné, Moçambique, Cabo Verde e Santo Tomé e Angola e Moçambique. Mais uma vez, os meus agradecimentos e em nome dos peticionários de todo o mundo, que é assim, onde estão espalhados, tão bem e agradeço.
Muito obrigado e um bom regresso a casa, sim. Muito obrigado.